prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, gente. Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos conversar sobre o crescimento dos evangélicos e a transição religiosa no Brasil. Ao longo do século XX, a tradicional adesão dos brasileiros em grande número à religião católica, combinada com a explosão demográfica que ocorreu no século passado, valeram ao nosso país o título de maior nação católica do mundo. Isso foi verdade durante décadas e ainda é verdade agora. Mas a expectativa é que deixe de ser daqui a alguns anos. Diversos grupos de estudiosos da religião no Brasil já falam uma mudança desse perfil, o país passando a possuir como religião hegemônica o protestantismo. Se todos concordam no diagnóstico, as diferenças estão na previsão de quando isso acontecerá. As apostas variam entre as décadas de 50, de 40 e até mesmo de 30, ou seja, daqui a 7 anos apenas. Esse fenômeno, que está sendo chamado por alguns de transição religiosa, será algo absolutamente inédito em nossa história. Mas ainda não está claro quais podem ser seus desdobramentos e significados. O nosso convidado para falar sobre o crescimento do protestantismo e transição religiosa no Brasil é Edim Suede Abumansur. Edim é doutor em ciências sociais e pesquisador especializado na temática do protestantismo e do pentecostalismo, sendo coordenador de um grupo de estudos nessa área e também é coordenador do programa de estudos pós-graduados em ciência da religião da PUC. Ed também possui formação acadêmica em teologia, no nível de graduação e pós-graduação. Para conversar com ele, estamos aqui eu, Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, meu colega aqui na CI, Fábio Mazitelli. Oi, Ed, obrigado pela sua presença aqui nessa conversa com a gente.
Pablo e Fábio, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha aí uns bons momentos de conversa, né? E de confronto de ideias também, que isso é muito rico sempre para a gente, né? Aprender.
Eu estive falando sobre o crescimento do protestantismo, né? Nesse texto que eu estava lendo, mas os artigos mesmo, eles falam em crescimento dos evangélicos, não falam necessariamente em crescimento do protestantismo. Qual é a diferença entre os dois grupos e o que, que significa o crescimento de um grupo, ou os dois, um é uma parte do outro grupo? Qual que é a diferença dos dois termos?
Isso ainda é uma questão em disputa no meio acadêmico, porque não existe um consenso sobre como designar ou como diferenciar o que é ser protestante, o que é ser evangélico. No meu programa, e junto ao meu grupo de pesquisa, a gente tem adotado uma forma de discriminar da seguinte maneira: evangélicos somos todos, todos os cristãos não católicos, vamos dizer assim. E entre os evangélicos você tem os grupos pentecostais e os grupos protestantes. Dentre os pentecostais você tem as divisões com os neopentecostais, com as novas igrejas pentecostais que não são determinadas, né, de nomenclatura indeterminada. E você, dentro dos protestantes, você tem os protestantes de missão e os protestantes de migração. Então, são, na verdade, dois ramos desse guarda-chuva chamado evangélicos. E a palavra evangélico ela é muito frouxa em termos de conceito. A gente não tem, por exemplo, a primeira igreja protestante, de fato, que é a igreja luterana, que veio lá de 1517 com a reforma luterana, ela se chama igreja evangélica, mas ela é uma igreja protestante. Por isso dizer que os evangélicos se restringem apenas às pentecostais, por exemplo, é um erro, porque todas as igrejas protestantes são evangélicas, as pentecostais também são evangélicas, as neopentecostais também são, e é que dentro desse campo evangélico tem essas divisões. E entre pentecostal e entre evangélico e protestante, as divisões são, as diferenças são muito grandes, né? Tanto em termos organizacionais, que isso pode ter pouca relevância para compreender o fenômeno, né? Como que cada igreja se organiza, como se estrutura, como que se dá a forma do exercício do poder interno da igreja, Isso tem, para algumas questões, não é muito relevante, porque o que muitas vezes as pessoas querem entender é qual é a diferença entre ser protestante e ser pentecostal, ambos evangélicos. Existem várias possibilidades de responder essa questão, né? Eu gosto de marcar uma das diferenças mais, para mim, assim, mais significativas e que acaba levando a gente a outras ideias, é que é de conteúdo teológico propriamente dito, que é assim, que os protestantes, eles afirmam, entre várias coisas, que tudo que Deus tinha para dizer para nós está registrado na Bíblia. Quer dizer, a hora que se fechou o cânon bíblico, a palavra de Deus que a Bíblia contém é suficiente para que a gente conheça aquilo que nos interessa a respeito de Deus e da nossa salvação e da vida espiritual, etc. Quer dizer, fora da Bíblia, você não tem outra fonte de informação a respeito dessas questões. E depois da Bíblia, Deus não fala mais. Tudo que Deus tinha para falar está na Bíblia. Esses são os protestantes. Os pentecostais afirmam uma coisa completamente diferente, que Deus continua falando ainda hoje, né? Através de revelações, e levanta uma pessoa no meio de um culto e afirma que assim diz o Senhor e entrega uma profecia no meio de um culto. E isso também é a palavra de Deus para os pentecostais. Então, essa é uma diferença que pode parecer meio banal, mas ela tem consequências na vida prática desses cristãos, consequências profundas, né? Por exemplo, no campo protestante, se tudo que Deus tem para dizer para a gente já está registrado na Bíblia, o que compete a gente é estudar a Bíblia. E vamos estudar a fundo, vamos estudar as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego... vamos estudar a hermenêutica, vamos estudar exegese, vamos desenvolver uma ciência de interpretação da Bíblia para poder entender o que Deus está querendo dizer para a gente. Né? E isso é tem consequências na vida acadêmica desses protestantes, tem consequências na vida pessoal dos protestantes, por isso que eles ficaram conhecidos como o povo da Bíblia. Enfim, tem várias consequências nesse sentido, né? Eles acabam tendo um viés mais intelectualizado, mais racionalista, porque acreditam que Deus não fala mais, que tudo que Deus tinha para dizer está na Bíblia. Por bem e por mal, viu? Isso não é necessariamente uma coisa boa, ou pelo menos não é boa o tempo todo. Os pentecostais, por afirmarem e por acreditarem que Deus continua falando ainda nos dias de hoje, através das revelações e das profecias que pessoas recebem durante um culto, durante a sua vida, eles têm uma leitura mais aberta das coisas que Deus tem a dizer e falar, né? Isso é, num certo ponto de vista, é muito interessante e muito bom, diferentemente dos protestantes, porque confere maior liberdade de expressão para o crente, né? Porém, isso tira também uma fonte de autoridade para avaliar se aquilo que a pessoa recebeu como revelação é de fato a palavra de Deus, ou quem é que julga, né? Qual é o critério de julgamento para o bem e para o mal? Porque, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que esteja isolada lá na sua casa, em algum lugar, por exemplo, em Goiás, recebeu uma revelação de Deus. Deus falou com ele, ele tem certeza que Deus falou com ele, que ele precisa pegar uma faca, ir até a cidade de Juiz de Fora e enfiar a faca na barriga de uma pessoa que esteja por ele falando, fazendo discurso em Juiz de Fora. Esse foi o argumento que a pessoa usou para cometer um atentado político, um crime. Agora, quem é que julga se aquilo lá foi a palavra de Deus ou não? Então, para o bem e para o mal, ambas as posições de protestantes e pentecostais precisam, enfim, né? Os protestantes, eles têm menos liberdade de interpretação, porque eles têm uma fonte que eles consideram autoritativa, que é a fonte bíblica. Né? Se está na Bíblia, ok, vamos interpretar o texto bíblico. E essa interpretação é melhor, aquela é melhor, essa interpretação está errada por causa disso e daquilo, você tem uma base em cima da qual você, uma base consensual em cima da qual você pode discutir. Entre os pentecostais isso não acontece. Eles têm mais liberdade, mas isso pode gerar muitos problemas. Então você vê que são, é uma diferença muito sutil, muito tênue. Deus continua falando ainda hoje ou não? É uma questão muito tênue, mas tem consequências na vida prática desses cristãos, consequências enormes, né? Então a gente precisa... Essa é uma diferença que eu gosto muito de levantar, de citar, porque a gente vê na prática e na história recente do Brasil o que, que significa você afirmar que Deus continua falando ainda hoje ou que a palavra de Deus se encerrou com o fechamento do cânon bíblico. Né? Então, essa é uma das diferenças interessantes que eu vejo entre esses dois grupos.
Professor, primeiramente um prazer aqui estar com você e na companhia do Pablo aqui. Eu queria saber, professor, conforme você ia respondendo a primeira pergunta que o Pablo fez, eu fiz algumas anotações aqui e me veio à cabeça algo que eu não sei se faz sentido para você. Você falou dos protestantes, da reforma, ali, reforma de Lutero, e você fala de um viés mais intelectualizado, que é mais... dá mais valor ao estudo, no caso, ao estudo bíblico também, né? Você falou em viés intelectualizado e racionalista. E os neopentecostais, como vai além da Bíblia, né? É algo além da Bíblia, é algo que tende a valorizar as vivências e experiências, né? Eu interpretei assim. E aí a gente não está diante também de um possível contraponto razão, que seria mais caro aos protestantes, e uma crença baseada também na emoção, num individualismo, assim, porque se eu acredito que eu vi um milagre e relato esse milagre oculto, etc., eu estou dando vazão a uma emoção, talvez, né? A um estado emocional que eu esteja ali naquele momento. Quer dizer, tem esse contraponto, é possível esse contraponto razão e emoção entre protestantes e neopentecostais?
É possível. Inclusive, esse racionalismo protestante custou caro ao protestantismo. Não recentemente, mas isso lá do século XVIII. Né? Porque esse racionalismo exacerbado que conforma todo o pensamento protestante, a teologia protestante, e que de um lado ele calcifica a espontaneidade da vida e a espontaneidade da fé. E esse foi um objeto de crítica muito grande já no século XVIII, e não só no campo religioso propriamente dito, mas a experiência cultural do século XVIII, e a gente está falando aqui fundamentalmente de mundo ocidental, de Europa, a experiência cultural da Europa nesse tempo era de uma racionalidade atroz, tanto que gerou um movimento de contestação conhecido como romantismo. O romantismo é uma reação a essa forma iluminista, racionalista de ler e interpretar o mundo. O romantismo, ele, num certo sentido, ele é anticientificista. Hoje em dia a gente usaria a palavra negacionista. O romantismo, ele valoriza a experiência individual, e não só no sentido de valorizar a experiência individual, como a gente pensa hoje, na necessidade de que o indivíduo é relevante, é importante, etc. Não é nesse sentido. Valorizar a experiência individual no sentido de que a última palavra e a verdade última está sempre com o indivíduo, seja lá o que ele pense. Desde que ele pense de uma determinada maneira e acredite naquilo de forma genuína, isso tem valor. Ele pode acreditar numa, ele pode acreditar que a Terra é plana, mas se ele acha que, de boa fé, de forma genuína, ele acredita que a Terra é plana, isso é válido. Esse é o tipo do pensamento do romantismo. O romantismo veio arrebentar com a estrutura racionalista e iluminista do que vigia na Europa no século XVIII. E a religião não ficou incólume a isso, obviamente, né? Isso acabou respingando na questão religiosa, na questão das igrejas, porque as igrejas, não só a protestante, mas a igreja católica, da mesma forma que tem uma estrutura teológica absolutamente consistente, essas igrejas que se fundamentaram nessa consistência teológica, elas sofreram muito por conta desse viés extremamente racionalista. E o movimento pentecostal, por exemplo, pode ser lido como uma espécie de reação romântica a esse escolasticismo presente tanto no protestantismo quanto na Igreja Católica. Então, se o pentecostalismo é uma reação romântica anti-intelectualizando, intelectualista ou anti-racionalista àquilo que as igrejas de então, daquela época, vinham propondo, é óbvio que a relação entre razão, de um lado, e emoção, se a gente tentar entender essa palavra emoção num sentido mais amplo, né, da questão da voluntariedade, da espontaneidade, da vivacidade da experiência religiosa, né, o dinamismo da experiência religiosa, se a gente englobar isso na palavra emoção, a gente pode pensar que sim, né, de um lado a razão, de outro lado a emoção. Não que não haja emoção também no campo protestante, ela se expressa de outras maneiras, né? O pietismo protestante, ou através da música, tem outras formas de expressão, mas é uma expressão mais contida e que, num certo sentido, que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, né? A experiência estética no campo protestante, ela é fundamentalmente uma experiência intelectualizada. Quer dizer, a fruição estética, a fruição do belo passa por um nível de compreensão racional das coisas, né? da arte, da música, enfim. Né? É dessa forma que a gente explica, por exemplo, a música de Bach, ou de Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, que são artistas de uma base religiosa e de uma expressão religiosa nas suas músicas muito forte. Né? E isso se explica racionalmente. A experiência estética passa pela razão, e não apenas por alguma coisa, não apenas pelo fígado. Agora, isso de fato pode ser um contraponto, né, entre a experiência protestante de um lado e a experiência pentecostal do outro.
Eu fiz essa provocação, vamos dizer assim, professor?
É uma grande provocação. Isso daria margem para uma conversa, derivar essa conversa para um campo. Eu adoro, né? Eu gosto muito, mas enfim.
Só para tentar fechar, fazer um fechamento da minha parte, é que a gente percebe que, assim, no caso das igrejas mais tradicionais, no campo protestante, assim, que são os protestantes bíblicos, né? Como você falou. Da reforma de Lutero, enfim, e a gente vem, assim, havia na minha visão, nessas religiões, as mais tradicionais, aí a gente inclui a católica também, havia um senso de coletividade um pouco maior do que há nos neopentecostais, né? que são o cerne aí do crescimento evangélico no século passado e nesse século, né? Então, eles são mais individualistas, assim, nesse ponto, assim. A vitória é a vitória individual. Eu digo vitória porque um dia, professor, eu vi numa festa de aniversário de uns neopentecostais, na hora do parabéns a você, no final, né, na hora do é pique, é pique, é pique, gritar vitória, vitória, vitória. Então isso ficou na minha cabeça, sabe? Então, se perder um pouco o espírito de coletividade, dando lugar ao individualismo, assim.
A minha maneira de entender o fenômeno religioso é que a religião ela anda par e passo com movimentos da cultura, movimentos sociais, movimentos econômicos. Movimentos sociais, eu digo assim, as ondas que movem a sociedade para uma direção ou para outra. Né? Então, de fato, essas igrejas mais tradicionais, lá do século XVI, século XVII, século XVIII, a partir de meados do século XVIII para cá, elas começam a mudar muito, mas por uma razão muito histórica e cultural no mundo ocidental, que é a emergência daquilo que Ortega y Gasset chamou de a emergência das massas, o homem massa. O homem massa é aquele, não é o sujeito, o cidadão consciente da sua posição, política e social, e que se relaciona com o seu entorno a partir dessa relação. O homem massa, ele está perdido nessa multidão que é indistinta. E a luta do homem massa é tentar sair da massa, né? Ele quer ser diferente da massa. E aí tem todo esse discurso meritocrático que afirma que pelo esforço próprio, pelo trabalho, pela sua luta e sua disposição de luta, ele é capaz de se despregar dessa massa e conseguir essa vitória, né? No campo econômico, no campo social, no campo afetivo, não importa. Mas, de fato, esse movimento que a gente vê do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que são igrejas de massa, não são igrejas de para a gente usar um termo do Jürgen Habermas, não é uma igreja de público, é uma igreja de massa. O que é uma igreja de público? É uma igreja feita por um público que se conhece e que se reúne para discutir e debater e tomar posições coletivas. Isso é um público. E as igrejas, até o século XVIII, eram igrejas de público. Ou seja, as pessoas se conheciam, formavam comunidades, havia um rol de membros, as pessoas se frequentavam, se ajudavam mutuamente, claro, e debatiam coisas e decisões políticas, decisões econômicas, rumos políticos de uma cidade, de um território, de um cantão na Suíça, eram tomadas essas decisões a partir desses debates, do debate público. E as igrejas participavam desse debate público. Mas a partir da emergência das massas, esse tipo de debate se perdeu por conta da a mídia. As eleições são todas elas marcadas por uma ação de marketing. Não há mais debate. Para a configuração atual daquilo que a gente chama de democracia, as igrejas de massa são perfeitas. Elas vêm em resposta a uma democracia de massas. Não é mais uma democracia de públicos, ainda voltando ao Habermas. A nossa democracia não é uma democracia de público, é uma democracia de massa, e a igreja responde a essa situação. Não existe mais espaço para uma democracia de público do jeito como as coisas estão configuradas hoje. Nesse sentido, essas igrejas elas respondem de uma forma mais entre aspas, adequada, né? Adequada aí sem juízo de valor, mas elas têm uma maior correspondência à realidade política e social que nós vivemos. São igrejas de massa. Nesse sentido, o indivíduo é importante. O indivíduo é importante, mas não é aquele indivíduo que tem consciência da sua situação social, onde ele se situa. Ele pode ter consciência assim, do lugar da econômico, da pobreza, né, qual ele vive e tal. Né? Mas não é um indivíduo que, para usar... desculpa se essa coisa fica parecendo muito, muito pedante e muito acadêmica, né? Mas... Karl Marx tem uma expressão que é aquilo que ele chama de a classe em si e a classe para si. Em Karl Marx, a ideia da classe em si é o recorte concreto dos indivíduos numa determinada posição social. Aquilo lá é uma classe social. A classe para si é quando esse grupo toma consciência da sua situação e toma nas mãos os rumos da sua situação. É a classe para si é a classe consciente de que ela é uma classe social e que ela vai agir como classe social. A classe em si é simplesmente a condição concreta do indivíduo naquela posição social. Se a gente fizesse uma analogia, eu diria o seguinte, que nas igrejas pentecostais, ou neopentecostais, com mais propriedade, a gente tem um indivíduo em si, que luta para se tornar um indivíduo para si. Quer dizer, o indivíduo em si é um indivíduo concreto. Né? E o indivíduo para si é aquele que se percebe como tal e se posiciona como tal, que tem consciência, que... da sua situação, das suas condições, das suas capacidades, e vai agir como tal. Né? O indivíduo em si é o indivíduo da massa. Né? O indivíduo para si faz parte de um público. Ele vai se reunir, vai se juntar e vai somar situações semelhantes para agir coletivamente. Esse é o indivíduo que tem consciência da sua situação política, social e econômica. A igreja neopentecostal é uma igreja de massa que é composta de indivíduos em si. Nesse sentido, se a metáfora ou se a analogia não é perfeita, me perdoem, né? Nenhuma analogia é completamente perfeita e adequada, mas se a gente pudesse usar essa analogia, eu diria o seguinte, que de fato essas igrejas são extremamente individualistas. Individualistas no sentido assim de que o discurso é voltado para o indivíduo no sentido de que se o indivíduo sozinho, que a sua vitória, a sua luta, depende dos seus esforços individuais e pessoais, né, que é um discurso muito adequado a um pensamento meritocrático próprio das condições neoliberais que a gente vive hoje na nossa sociedade. Né. A meritocracia cai como uma luva, se encaixa como uma luva para esse tipo de discurso, mesmo porque a ideia da salvação enquanto uma disposição pessoal para você se salvar é a base do discurso desses pastores. Né? E o indivíduo para si sabe que ele não se salva sozinho, que ele precisa da vida política e comunitária, né? E esse indivíduo, essa meritocracia que a gente ouve nessas igrejas é aquela coisa, né? O indivíduo está se afogando e acha que pode sair do lago puxando pelos próprios cabelos. Essa é a condição desse indivíduo em si. Né? Então, é o individualismo de fato, mas não é o mesmo individualismo que a gente pode detectar, por exemplo, no século XVIII. 17, 16, que estão na origem dessas igrejas de público, né, as igrejas protestantes.
Ed, eu quero aproveitar, pedir pegar uma carona nessa que você começou a fazer, refletir em termos de cultura, né, contemporânea, né, porque, na verdade, a religião tem essas duas dimensões, né, quer dizer, ela tanto pode ser conformada pela cultura contemporânea, como pode ser um elemento para conformar a cultura também, né?
Com certeza.
E aí, a minha pergunta é o seguinte, né, quer dizer, então, vai até meados do século, deve haver essa transição religiosa no Brasil, né? Se vai ser na década de 30, na década de 50, mas, enfim, como é que podem ser os impactos disso, quer dizer, da gente ter uma parte da população exposando esses valores, talvez se colocando como sendo esse indivíduo de massa, né? Você acha que vai ter mudança ou que vai ser, a gente já está vendo o que pode ser esse futuro, que na verdade já é o nosso presente, como é que você pode ver as possíveis consequências dessa transição?
Pablo, essa é uma questão, toda perspectiva de futuro, né, toda a tentativa de fazer uma prospecção do que virá é sempre muito arriscado. Né? A gente pode dar asas à imaginação e pensar alguns cenários, né? Mas é difícil a gente dizer que vai ser isso, vai acontecer assim. Em relação a essa transição, precisa a gente entender algumas questões que são fundamentais. Primeiro, ela é mais recente, na verdade, né? Ela pode ter lá suas origens na década de 50, do século passado, mas ela é mais visível, vamos dizer assim, a partir dos anos 70. E essa transição está muito ligada a um processo social e econômico que o Brasil passou, que é um processo de uma mudança de paradigma econômico muito grande e muito rápido a partir dos anos 70. Tanto no campo a gente não pode esquecer que eram os tempos da ditadura militar, que tinha uma perspectiva desenvolvimentista para o Brasil, e o desenvolvimentismo passava pela questão da industrialização, né, que já vinha de uma forma um pouco incipiente desde o final do segundo governo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né, com o plano de metas de 50 anos em 5, alguma coisa do gênero. Né? Mas ela tem um push muito forte a partir dos anos 70 ou a partir do governo militar, né, que tem essa perspectiva desenvolvimentista. Né, a gente vê que todo o processo, toda a política de ocupação do norte do Brasil, a região de Rondônia, Acre, Roraima, Amazônia, distribuição de terras, com todas as consequências sociais que isso gerou no Rio Grande do Sul. A gente não pode desconhecer que, por exemplo, o movimento do MST, ele surge como uma reação a essa política de ocupação das terras no norte do país, né, que causa um problema social tremendo no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina menos, né, mas Rio Grande do Sul e Paraná sofreram muito com isso. E o MST surge nesse contexto. Então, a gente passa, nos anos 70, por uma mudança de paradigma econômico e político também. Né? Não estou falando só da questão da ditadura militar, mas da conformação das forças políticas no Brasil. Né? E o pentecostalismo, ele começa a crescer de uma maneira mais acentuada é justamente na mudança desse paradigma. E o pentecostalismo responde a esse processo de industrialização, que significa enchamento das cidades, surgimento de favelas. Sempre houve, mas de uma forma exacerbada a partir dos anos 70, as periferias crescendo de forma desordenada. E é nesse contexto que surge, que o pentecostalismo começa a crescer. Né? Eu tenho um amigo que tem uma tese, que eu acho uma das teses mais incríveis que a gente tem a respeito do pentecostalismo, que a tese dele é a seguinte, que o pentecostalismo é a versão urbana do catolicismo popular. Quer dizer, a gente pode traçar duas genealogias para o pentecostalismo. Uma é a genealogia histórica, que entende o pentecostalismo como desdobramentos e cisões das igrejas protestantes, Estados Unidos e depois aqui no Brasil também e no resto do mundo. Quer dizer, o pentecostalismo ele é um desdobramento das igrejas protestantes. Ele surge no contexto protestante, o avivamento, século XIX e tal, e vai rachando as igrejas protestantes e elas vão criando as igrejas pentecostais. Essa é uma genealogia real, dá para traçar a linha histórica dessas igrejas a partir daí, dessa perspectiva, mas eu acho que não é uma perspectiva que explica o pentecostalismo de fato. A genealogia histórica ela é real e concreta, mas não explica o pentecostalismo. O que explica o pentecostalismo é uma outra genealogia que eu chamo de genealogia espiritual, que é as raízes espirituais do pentecostalismo. E essas raízes não são protestantes, elas são católicas. É no catolicismo popular, no catolicismo rural, que a gente vai encontrar a maneira dos pentecostais viverem a sua espiritualidade. Em outras palavras, o pentecostalismo é a versão urbana de um catolicismo que existia no Brasil, no campo. À medida que o Brasil se urbaniza, se industrializa, esse pentecostalismo cresce. Ele cresce porque ele vem reproduzir no campo um tipo de espiritualidade reproduzir na cidade um tipo de espiritualidade que existia no campo. É uma espiritualidade centrada no leigo, é uma espiritualidade não sacramental, não depende do sacramento, é uma espiritualidade vivida, vivenciada em torno, no caso do campo, né, das festas populares, a festa de São Benedito, a festa de São José, a festa de São João, do Divino Espírito Santo, a folia de reis, etc. Quer dizer, era uma forma de viver a espiritualidade que independia do clero. E o pentecostalismo reproduz isso na cidade. São igrejas que crescem em torno de líderes leigos, que mal e mal têm formação formal, muito menos formação teológica. E, quer dizer, é um tipo de espiritualidade muito própria para a cidade, sem romper com uma tradição espiritual do Brasil. É nesse contexto que o pentecostalismo cresce a partir dos anos 70. E ele, à medida que o neoliberalismo vai se impondo com uma leitura do mundo, esse pentecostalismo também vai mudando e surgem as igrejas neopentecostais. Então, de fato, a gente está assistindo uma transição religiosa, né? É um fenômeno demográfico dos mais interessantes, né, para um estudioso, né, que pode ficar observando isso. Um dos fenômenos mais interessantes é essa transição demográfica. Mas ela sozinha não se explica. Se a gente não entender essa transição em termos de Brasil, de paradigmas econômicos e políticos, não se explica essa transição religiosa do Brasil. Então, a gente está virando um país pentecostal, é difícil afirmar. Eu acho assim, que a gente precisa ver o que vai acontecer com o censo, né, que era para ter sido feito em 2020, e ainda não está pronto, né? Já estamos na metade de 2023 e não tem notícia de que esse censo, quando que esse censo vai ficar pronto. Né? E estamos esperando. Tem tentativas, né? Pesquisas de opinião, surveys de outros institutos que não o IBGE, e tentativas de fazer um prognóstico do que virá no censo. Né? Mas, de fato, o pentecostalismo está crescendo muito. Eu não sei se isso tem um limite, né? Eu acredito que existe um limite para o crescimento. O crescimento pentecostal ele não sai de graça para as igrejas. Né? As igrejas pentecostais vão pagar um preço altíssimo para se tornar a religião hegemônica no Brasil, Nenhum movimento se torna hegemônico sem fazer muitas concessões à maneira do povo viver, à maneira do povo pensar. Então, aquela perspectiva mais sectária, aquela perspectiva onde o indivíduo ele é cobrado na sua forma de comportamento, enfim, isso não sobrevive no movimento de conquista de hegemonia. Tem que se fazer muitas concessões na questão de costumes e etc. Nas questões políticas, tem que fazer negociação com tudo quanto tem que fazer negociação com Deus e o diabo, né, para poder se tornar a religião hegemônica. Né? Se essa é a intenção e se esse é o caminho que o pentecostalismo está seguindo, a gente talvez veja um país mais evangélico, com certeza, mas com certeza também não será a mesma igreja evangélica que a gente conhecia dos anos 50, dos anos 60. Né? Será uma igreja evangélica muito mais... muito mais frouxa nas suas, nos seus posicionamentos de costumes, de comportamento, de posicionamentos políticos e éticos também. Né? É uma igreja que vai ter que fazer muita concessão ética.
Aproveitando essa sua deixa, quando você fala aí da questão da pauta de costumes e tal, o governo Bolsonaro teve um traço evangélico neopentecostal forte, né? Tanto no primeiro escalão do governo, para quem ele escolheu para o primeiro escalão, como ele mesmo, né? O ex-presidente, dizendo que, enfim, ia escolher um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, e ele tinha uma ministra de Direitos Humanos que se declarou terrivelmente evangélica também. Como você avalia essa experiência do governo Bolsonaro sob essa ótica? Foi a primeira experiência brasileira de um governo efetivamente evangélico?
Não, Fábio, não foi, não. Talvez pela primeira vez um governo que levantou essa bandeira, ou que usou essa bandeira. O que eu diria é o seguinte, tanto o ministro terrivelmente evangélico quanto a ministra terrivelmente evangélico, eu acho que a ênfase é na palavra terrivelmente, né? Porque, de fato, terrivelmente evangélicos. E é uma pena. É uma pena porque as igrejas evangélicas têm que responder a essa marca que essas pessoas acabaram impondo a palavra evangélico. É uma marca terrível. Quer dizer, a palavra terrivelmente, eu acho que ela não fica de graça nessa história toda. Ela podia ser assim, um ministro belamente evangélico, lindamente evangélico, eticamente evangélico. Podia ser muitas belíssimas palavras que a gente poderia ter tido, mas a palavra que a gente teve foi terrivelmente. E eu acho que isso marcou muito e marca muito a nossa visão desse campo evangélico, né? É um campo terrível, não é um campo belo, lindo, ético, confortável. Então, esse é um grande problema para essas, quando você chama a religião para a boca de cena no palco, você sujeita a religião a demandas que não são necessariamente, que não deixam as pessoas necessariamente confortáveis. Você sujeita a religião a responder questões que muitas vezes esses evangélicos preferiam ficar de fora olhando, né? Demandas que muitas vezes não têm respostas, e a questão ambiental, a questão dos indígenas no Brasil, a questão racial, a questão LGBT, né? E você coloca a religião de cara com esse tipo de problema, né? E não é para responder internamente para o seu público, tem que dar respostas para a nação. E esses evangélicos não aprenderam na sua história, não é um problema deles, mas é um problema de conformação histórica, não aprenderam a pensar o Brasil enquanto nação. Não são propostas para uma nação, são propostas para um segmento da nação. E eu acho que isso marca muito esse tipo de participação das igrejas, né, nesse processo todo. E uma coisa que é interessante a gente ressaltar também é que esse fenômeno demográfico da transição religiosa de uma nação é uma coisa absolutamente inédita. Se é que está acontecendo, de fato, esta transição demográfica, a gente não viu isso acontecer em nenhum país, em lugar nenhum do mundo. Então, não dá para dizer o que é que vem por aí. Não dá para a gente entender ou fazer um prognóstico do que é que vem por aí, porque a gente não tem experiência histórica para ajudar a gente a pensar. Existe uma outra transição da questão religiosa que está acontecendo na Holanda, mas é um movimento contrário. Pela primeira vez na história da Holanda, mais da metade da população se declarou não ter religião. Lá a transição é de um país que tinha lá as suas religiões, o protestantismo bastante forte na Holanda, e que está transitando para um país sem religião. O que que isso significa, o que que isso vai representar, é difícil saber. Da mesma forma no Brasil, não só no Brasil, mas também a gente tem outros países na América Latina, Guatemala e outros, que também estão num processo semelhante. O Brasil talvez um pouco mais avançado, não sei, a gente não tem esses dados todos assim tão confiáveis. Mas o Brasil talvez num processo mais avançado de transição, a gente não sabe o que é que vem por aí. O que que significa ser evangélico? Num país que tem uma tradição, uma tradição de cultura fundamentalmente católica, quais são as concessões que os evangélicos terão de fazer para se tornarem hegemônicos? Como é que eles vão se relacionar com as outras formas de religião que a gente tem no Brasil? Como é que eles vão fazer, se relacionar com formas de comportamento que não estão muito afinados com os interesses dele, do campo da sexualidade, do campo étnico-racial, do campo de gênero, a questão ambiental, como é que eles vão se relacionar com isso? Eles vão aprender a dar respostas nacionais ou respostas para a nação, para problemas, para demandas que estão por aí? É difícil, então eu não sei, realmente é difícil saber. Eu não sei o que, que virá. O Brasil, um Brasil terrivelmente evangélico, talvez a gente faça as malas e saia daqui, não sei.
Pois é, interessante você ter falado que não são propostas para o país, né? São propostas para o segmento do país. Se a gente olhar historicamente, na formulação da Assembleia Constituinte, escreveu a Constituição de 88, tinha 33 pessoas que se declaravam evangélicas. Hoje em dia, a frente parlamentar reúne 200 pessoas, deputados e senadores. A minha pergunta é o seguinte, dá para atribuir isso a um crescimento orgânico ou realmente é um projeto de poder, assim, né, de investir em partidos e no desenvolvimento de lideranças e em transformar essas lideranças religiosas em atores políticos? A gente tá vendo uma consequência dessa transição, a gente está vendo um projeto de poder. Como é que você vê isso?
Eu acho que tem as duas coisas, viu, Pablo? Eu acho que esse projeto de poder ele vem num fluxo onde tem, de fato, um movimento de transição. Eu não sei se esse movimento de transição vai chegar ao ponto de se tornar um movimento hegemônico. Talvez chegue, mas a gente, enfim, talvez porque eu seja assim, muito cético em relação a essas questões, eu tenho minhas dúvidas de que esse tipo de movimento, que tem uma perspectiva muito fechada e sectária, consiga alguma hegemonia. Ele pode ter até uma representatividade grande, mas não sei se vai deter a hegemonia da cultura. Né? Mas é também um projeto de poder. Né? É um projeto de poder e E é um projeto de poder centrado ou que faz uma aposta nessa transição. Eu acredito, ou eu quero acreditar, talvez, né, que é um projeto de poder que tem os pés de barro.
É uma estátua de bronze que tem os pés de barro. Na verdade, é uma imagem que está lá no livro de Apocalipse, na Bíblia. Ele tem os pés de barro porque ele se sustenta em cima de uma base social que é muito fluida, muito instável. E essas lideranças que propugnam por este projeto de poder não têm o controle pleno dessa base sobre a qual eles propõem esse projeto. Então, eu não tenho muita certeza se esse projeto de poder ele vai se efetivar de uma forma longa, duradoura e consistente, né? Mas, de fato, na cabeça dessas lideranças existe essa tentativa de conquista do poder, né? E não apenas da conquista do poder executivo, legislativo, mas também do judiciário. E para piorar uma coisa que não é muito vista e analisada, a minha preocupação não se dá nem em relação a essas grandes igrejas ou essas grandes lideranças das igrejas, né? O Edir Macedo, o R.R. Soares, o Silas Malafaia. Eu nem me preocupo muito com eles, porque eles são visíveis, eles estão na mídia, e eles estão, enfim, a gente consegue acompanhar. O grande problema é aquela pequena liderança de uma igreja pentecostal numa cidade do interior que financia, por exemplo, a campanha eleitoral de um vereador da cidade. E é um dinheiro que, dependendo do tamanho da cidade, R$ 600, R$ 1.000, R$ 2.000 faz muita diferença na campanha de um vereador. 10 mil, 20 mil reais, uma igreja dessa que arrecada, por exemplo, R$ 50 mil, investe na campanha de um vereador, isso faz diferença para o vereador e o vereador fica em dívida. E aí, aonde que essa igreja quer atuar? Ela quer atuar, por exemplo, na questão da coleta do lixo. Ela quer atuar, por exemplo, para dirigir um equipamento de saúde, né, do município, um equipamento de educação do município. E elas constituem sociedades paralelas à igreja, o pastor, o filho do pastor, o genro, o cunhado e tal. A família acaba constituindo uma sociedade com o CNPJ para disputar os editais da coleta do lixo, da direção de um equipamento de saúde, o asfalto que vai passar numa rua X ou Y fica na mão dessas empresas constituídas pela família do pastor. Isso é um projeto de poder, isso está acontecendo em muitas cidades. E a gente, isso não é visível, o radar que a gente tem não é capaz de alcançar esse tipo de fenômeno acontecendo nas pequenas cidades, mas é ali que, de fato, essas igrejas ganham muito poder, né? Na relação direta com o vereador, né? E de fato, é um projeto de poder nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Faz parte da democracia, inclusive, não tem nem como... A igreja faz isso, mas a igreja não é a única que faz isso, né? Essas empresas surgem aos borbotões nessas cidades para disputar esses editais. Aí você vai ter igreja, por exemplo, o que igreja tem a ver com coleta de lixo? Não tem nada, não tem relação nenhuma, né? Mas é isso que está acontecendo.
Legal, Ed. Então, chegamos aqui ao final desse bloco. Eu vou fazer três perguntas assim para vocês poderem bate pronto aqui. Ed, fala um livro fundamental na sua formação como pessoa.
Nossa, eu acho que, olha, eu poderia citar vários, mas eu vou citar o Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Principalmente dois capítulos desse livro que são A gente pode dividir a humanidade em dois grupos. Os que leram os Irmãos Karamazov e os que não leram. Quer dizer, os que leram os Irmãos Karamazov e o resto. Eu acho que dá para dividir a humanidade desta maneira. É um livro fundamental.
Um autor fundamental, professor Fernando.
Se eu tivesse que citar um só, eu citaria o Rubem Alves. Pela maneira como ele compreende o que é fazer teologia e o sentido da religião.
E, Ed, o nosso programa chama Prato do Dia. A gente sempre termina com uma pergunta gastronômica. Qual é o seu prato?
Olha, para citar um só, eu diria que talvez por eu ter comido recentemente, eu adoro ossobuco. A carne, o ossobuco. Nossa, tem várias receitas de ossobuco e eu adoro esse tipo, esse prato.
Uma indicação de museu de arte sacra.
A arte sacra está espalhada em diferentes museus, né? Então, mas eu acho que do Vaticano é o primeiro, né? Que o maior acervo de arte sacra ou arte religiosa. E depois você tem o Museu do Prado, o Rainha Sofia, em Madrid. O nosso Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo é um museu pequeno, mas que é muito interessante quando a gente pensa na perspectiva da história da religião colonial, principalmente, né, que é um museu muito voltado para isso, né, a religião do Brasil Colônia, Brasil Império. Então, é essencial em termos de formação. Teria muitos outros, né?
Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Para falar de protestantismo e transição religiosa no Brasil, tivemos hoje como convidado o professor Edinho Soares Abumansur, Programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, eu, Pablo Nogueira, e Fábio Mazitelli, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.